Continuando sobre o conceito de Kabbalat Shabbat, nós falamos na semana passada sobre o Lecha Dodi. E nós vimos que o Lecha Dodi foi escrito, composto pelo Rabino Shlomo Elkabatz, de Tzfat, na época áurea dos cabalistas de Tzfat. Época do Rabbi Yosef Caro, época do Arizal, Rabbi Moshe Cordovero e todos os colegas que estavam nessa época em Tzfat. Nós vimos que a Lecha Dodi tem o lado mais simples e tem o lado mais profundo. A Kabbalah explica também o Lecha Dodi. Afinal de contas, Rabbi Shlomo Elkabatz era um mekubal, era um verdadeiro cabalista, e ele escreveu a música baseada em termos também e coisas ligadas à Kabbalah. Nós mencionamos, se não me engano, que o Lecha Dodi existem dois costumes. Existe o costume que faz o Lecha Dodi inteiro de pé, e esse é o costume nas comunidades sefaradiot, e esse é o costume nas comunidades hassídicas. Existe o costume entre os ashkenazim que não são hassidim, que se faz o Lecha Dodi inteiro sentado, e somente na última estrofe, Boi Veshalom, que se levanta e se vira para trás. Como que entra aí a música? Afinal de contas, eu imagino que a grande maioria das pessoas associam imediatamente Lecha Dodi a alguma melodia. Na maioria das sinagogas, se canta o Lecha Dodi. Vale ressaltar que existem dois costumes do Lecha Dodi. Existem aqueles que cantam o Lecha Dodi, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. E existem comunidades que não cantam o Lecha Dodi. Cantam e falam o Lecha Dodi. Como assim? Eu já tive essa experiência uma vez, estive numa sinagoga faz muito tempo. Eu era pequeno, eu não consigo me lembrar detalhes, mas estive numa sinagoga perto da casa dos meus tios, no Shabbat, que meu tio levou a gente, para vocês verem como que é lá. Vocês vão ver o Lecha Dodi, vocês vão ver que coisa incrível. E o costume lá era como entre várias hassiduyot, que eles cantam uma melodia, um nigun, que é comum entre hassidim cantar um nigun, sem letra, só a melodia. E depois que termina a melodia, eles falam uma estrofe do Lecha Dodi falando. Fala até baixo, pelo que eu lembro. E aí o Hazan termina as últimas palavras, começam outra melodia. E depois que termina essa melodia, falam Likrat Shabbat, falam a segunda estrofe. E assim, em cada uma das estrofes, se canta uma melodia e depois se fala as palavras do Lecha Dodi faladas, sem cantar. Então é interessante saber que existe esse costume. Mas, na maioria das comunidades, o costume é se cantar o Lecha Dodi. De onde isso vem? Curiosamente, isso vem desde o início. Quando o Rabbi Shlomo Elkabatz fez esse poema, nós encontramos nos livros falando que os Mekubalim de Tzfat cantavam o Lecha Dodi para receber Shabbat. E nós encontramos no primeiro Sidur, que aparece essa reza já no Sidur, até então não existia. Primeiro Sidur foi impresso em Veneza, em 1584. aparece lá escrito que é para cantar este poema com a melodia de Shuvi Nafshi Limnuchaich, que era uma música famosa na época, que as pessoas cantavam um poema do Rabi Yehuda HaLevi. Então as pessoas conheciam qual é a melodia e dizia para cantar o Lecha Dodi com essa mesma melodia. Isso significa que o Lecha Dodi praticamente desde o início era com melodia. E não é à toa. Nós estamos recebendo o Shabbat cantando o Lecha Dodi. E nada mais inspirador receber o Shabbat com música. Qualquer pessoa importante você recebe com música. E muito mais ainda quando você está falando do Shabbat, receber com música. Curioso é que não é só com música. Nós encontramos já em livros muito antigos de receber, cantar Lecha Dodi com dança. Afinal de contas, o Talmud, quando fala sobre receber o Shabbat, o Talmud fala que Rabbi Hanina hava meraked ve'azil ve'amar bo ve'netze likrat kala. O Rabbi Hanina ia dançando e dizia, vamos sair a receber o Shabbat. Então, esse conceito de receber o Shabbat com alegria é uma coisa muito, muito antiga. E a partir do momento que compuseram uma música tão bonita para receber o Shabbat, um poema tão bonito, passou-se a falar esse... Como você vai falar só? Não, não pode ser. Vai receber o Shabbat com o Lecha Dodi, tem que ser com música. E daí existem várias melodias, logicamente. E muitas pessoas acabam pegando músicas bonitas e encaixando no Lecha Dodi. Assim nós vemos entre os Hassidim, que pegam melodias hassídicas e encaixam no Lecha Dodi. E outras pessoas pegam melodias, às vezes, do próprio país, ou uma melodia que tem a ver com alguma coisa, e cantam o Lecha Dodi. Existe também um dado interessante, que muitas comunidades, principalmente hassídicas, existe o conceito e o costume de cantar o Lecha Dodi, metade do Lecha Dodi, com uma melodia, e de repente mudam a melodia. Esse é um costume que existe em muitas comunidades, geralmente no Lotevoshi, 4 estrofes antes do fim, se troca a melodia. Isso não é obrigatório, mas existe esse costume. Há quem explique que é por conta da estrutura das melodias típicas hassídicas, onde geralmente as melodias hassídicas têm uma primeira parte da música, depois tem a segunda parte da música, a terceira parte, e depois da terceira se repete de novo a segunda parte da melodia. Uma coisa muito típica na estrutura das melodias hassídicas. Então são 4 estrofes, então por isso, chegando a 4 estrofes do fim do Lecha Dodi, dá para trocar a melodia e cantar uma melodia inteira, nova, nesse trecho. Um outro dado que nós vemos é o costume de se cantar o Lecha Dodi com uma melodia que tem a ver com a época. Isso tem principalmente nas comunidades Yeke, comunidades alemãs, austríacas, suíças, holandesas, onde se costuma cantar o Lecha Dodi em determinados momentos do ano com uma melodia específica da época. Por exemplo, durante as semanas de Sefirat HaOmer, tem um Lechadodi especial para Sefirat HaOmer. Durante as 3 semanas de luto, que vão de Shivá Sar Betamuz, 17 de Tamuz a Tisha B'Av, então nas primeiras 2 semanas, tem uma melodia especial dessas 2 semanas. E na semana anterior a Tisha B'Av, que é o Shabbat Chazon, o Shabbat que vem logo antes de Tisha B'Av, se costuma cantar o Lechadodi com a melodia que se fala a última das Kinot, Eilit Zion Ve'areha. A última das lamentações em Tisha B'Av, quer dizer, um Shabbat triste, Shabbat vem antes de Tisha B'Av, então por isso já se canta o Lechadodi com essa melodia. Esse é um costume que existe, e tem aqueles que cantam, então Lechadodi, que vai cantar em Pesach, vai cantar com melodia de Pesach, Lechadodi antes de Shavuot, com melodia de Shavuot, Lechadodi em Sukkot, com melodia de Sukkot, Roshaná, e assim por diante. Existe muito isso de se encaixar uma melodia que combina com a época, ou que tem a ver com a época, no Lechadodi. E daí também é interessante que a maioria, provavelmente, das melodias do Lechadodi são melodias bem alegres. Mas tem exceções. Bom, óbvio que essas que eu mencionei antes são melodias tristes, mas existem algumas melodias do Lechadodi que são um pouco mais, assim, calminhas, mais tristes. Mas tudo bem, é o costume que cada lugar tem. Muitas pessoas acabam usando essas melodias justamente em épocas que são mais tristes, épocas alegres, cantam melodias alegres. Isso varia de lugar para lugar, e geralmente a melodia do Lechadodi, assim como muitas outras partes da reza, são escolhidas pelo Hazan. O Hazan, que está sendo Hazan naquele momento, escolhe qual melodia ele quer cantar, e todo mundo canta junto com ele. A verdade é que melodias que são mais tristes, entre aspas, que são mais lentas, são melodias de introspecção. Então também tem muito a ver. O Lechadodi diz, está recebendo o Shabbat. Tudo bem, pode receber o Shabbat com alegria e assim, pulando. E pode também receber o Shabbat com uma certa introspecção e com uma concentração maior também. De qualquer forma, esse é o costume nas sinagogas, se receber Shabbat com Lechadodi cantado. Como nós falamos, isso é a maioria das sinagogas se costumam, com algumas exceções, onde apenas se canta antes, mas se fala as estrofes de Lechadodi faladas.